Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Bem-vindos a mais um debate no âmbito das eleições legislativas, desta vez sobre o Círculo de Braga, com José Luís Carneiro, do Partido Socialista, e André Coelho Lima, do PSD. Bem-vindos. São os dois partidos mais votados nas eleições de 2019, e é este o critério que temos usado para estes debates distritais, se lhes podemos chamar assim. Ora, Braga elege 19 deputados, é um círculo importante. O PS conseguiu 8, o PSD outros 8, 2 para o Bloco de Esquerda e 1 para o CDS. Bem-vindos, hoje é um dia importante, antes do arranque oficial da campanha eleitoral. Há um debate importante entre António Costa e Rui Rio. José Luís Carneiro é o número 1 para o Braga, é secretário-geral adjunto do Partido Socialista. Já falou hoje com António Costa? Deu-lhe algum conselho especial para o debate mais logo?
Bom, antes de mais, permita-me que saúde o André Coelho Lima, que é o cabeça de lista para o Partido Social Democrata, e que saúde as bracarenses, os bracarenses de todo este distrito, e que saúde todas as cidadãs e cidadãos desta região que eu costumo designar como região do Entre Douro e Minho. Todos os dias nós temos o cuidado de dialogar com não apenas a direção de campanha, mas também fazer chegar apontamentos, sugestões, recomendações, em função do contacto que vamos tendo com as populações, com as suas instituições representativas. E hoje não, mas ontem mesmo, pude fazer chegar ao secretário-geral do Partido Socialista e também primeiro-ministro algumas sugestões, alguns apontamentos sobre aquilo que são matérias que mais
e quer partilhar connosco? Quer partilhar connosco? Que conselhos deu?
Sim, olha, eu diria que um dos pontos que é muito importante ter como primeira prioridade naquela que é a nossa abordagem, tendo em consideração nomeadamente hoje o debate que vamos ter com o Dr. Rui Rio, tem que ver com as nossas opções de política pública para o investimento, quer para favorecer o investimento das empresas portuguesas, quer no mercado nacional, quer também nos seus esforços de internacionalização. Mas também poderia falar dos esforços que é necessário continuar a fazer para atrair investimento direto estrangeiro. Nós estamos aqui num distrito, numa região, em que temos dois importantes investimentos internacionais. Um deles é o da Bosch, é talvez um dos mais importantes investimentos no país e está precisamente nesta região. E porquê? Porque é um investimento que consegue compatibilizar aquela que é uma matriz fundamental europeia, que é o de conciliar a competitividade com as políticas de inovação e de conhecimento que são desenvolvidas, nomeadamente no tecido das instituições superiores.
Já vamos olhar mais em pormenor para essa questão da indústria e da importância económica de Braga. Vamos ainda ouvir o André Coelho Lima, que também saudamos e damos as boas-vindas. É também número 1 por Braga e é vice-presidente do PSD. André Coelho Lima, o WhatsApp hoje está particularmente ativo ou há mais chamadas telefónicas? Como é que está a ser?
Bom, muito boa tarde, cumprimentá-los, cumprimentar o Zé Luís Carneiro naturalmente, cumprimentar também todos os que nos estejam a ouvir, no distrito e no resto do país, e no distrito cumprimento os bracarenses, mas também cumprimento os vimaranenses, os famalicenses, os barcelenses e todos os dos restantes 14 concelhos que compõem o distrito de Braga. Dizer que, pronto, é evidente que o debate é, na perspectiva do Dr. Rui Rio, é um momento dele mostrar exatamente aquilo que é, não é? É um político que se caracteriza pela sua autenticidade, pela sua genuinidade. Portanto, quer dizer, é evidente que os contributos, as sugestões que todos temos sempre a dar, já os fomos dando, não estamos a dá-los agora à última da hora, porque é um momento de repouso e de preparação mais individual do debate logo. Ontem falámos, de facto, mas enfim, é natural que os líderes, no fundo, ouçam as pessoas que compõem a sua, no caso do PSD, a Comissão Permanente, e que sobretudo nós nos tentemos fazer ouvir. É mais isso, mas o fundamental é que o Dr. Rui Rio...
Mas quer partilhar connosco algum conselho que tenha dado a Rui Rio?
Não, eu reparo, obviamente não partilharia, espero que compreendam aquilo que disse o Dr. Rui Rio, não é? Mas acho que há aqui uma mensagem que é fundamental, que é precisamente a do PSD poder ser o farol de esperança para que o país saia deste marasmo no qual continua sempre na cauda da tabela classificativa em todos os índices de competitividade europeu. E essa é a marca, é verdade, temos que o dizer, dos últimos 20 anos do nosso desenvolvimento, mas que não foi alterada, antes pelo contrário, foi piorada nos últimos 6 de governação do Partido Socialista. Quer dizer, quando nós passamos de um PIB per capita, no PIB per capita do 15º país da Europa para o 22º, quer dizer, fico sempre a pensar que quando começamos este projeto em 1986 éramos só 12, hoje somos 27 e nós estamos na mesma na cauda da tabela. E este é um, digamos, este é um desafio, não é ao PSD, não é ao PS, é ao país. Quando é que nós vamos continuar a conformar-nos com esta realidade, a não querer dar um murro na mesa e fazer algo de diferente pelo nosso país? O nosso país é claramente capaz, tem pessoas absolutamente capazes, totalmente preparadas, tem todas as condições para poder se ingrar, precisa de uma gestão competente, organizada, motivada, ágil, que assente sobretudo no rigor e no pouco facilitismo, que é aquilo que o PSD apresenta.
Então vamos entrar já também no capítulo da economia, até porque José Luís Carneiro também já estava a falar nisso. Braga é um importante polo de inovação, um polo tecnológico, é também um importante distrito no que toca à indústria. O que é que o Partido Socialista pretende fazer, José Luís Carneiro, para incrementar ainda mais essa vocação industrial e de inovação do distrito de Braga?
Bom, eu queria, em primeiro lugar, lembrar que trata-se de uma região bastante diversa, mas que tem elementos de unidade muito importantes. Seria, por exemplo, de unidade histórica, cultural, identitária, que desde Esposende, junto ao mar, até às terras de Douro, na montanha, e desde o Douro até à Galiza, estamos a falar de uma região que tem uma identidade histórica e cultural muito vincada e que contribuiu para a formação de um espírito muito empreendedor nas gentes desta região. Esse espírito empreendedor manifesta-se nas empresas, nas indústrias, não apenas nos setores mais tradicionais ou de maior tradição do têxtil, do vestuário, do calçado, mas também nos setores do agroalimentar ou dos setores da metalomecânica, da indústria com tecnologia aplicada, até às novas tecnologias da informação e da comunicação. Para se ter uma pequena ideia daquilo que é hoje a competitividade desta região, e muito particularmente deste distrito, que, como disse bem o André Coelho Lima, é Braga, mas é Guimarães, é Famalicão, é Barcelos, que são os concelhos do quadrilátero, onde está 70% da população, mas depois temos outros concelhos semi-urbanos e concelhos onde o desenvolvimento rural, o desenvolvimento de montanha, assim como também a dimensão de mar, devem ser consideradas no desenvolvimento e no investimento. Mas para se ter uma pequena ideia do conjunto do Portugal 2020, no país tivemos 146 mil projetos em números redondos e Braga apresentou cerca de 13 mil projetos. Estamos a falar de 13 mil projetos em números redondos que significaram investimento apoiado de 3,2 mil milhões de euros. 2,1 de fundos europeus, 2,1 milhões de euros. E para se ter uma pequena ideia destes investimentos, estamos a falar de 1.050 milhões já realizados, 51%, e 1.227 milhões pagos aos beneficiários.
E José Luís Carneiro, medidas concretas para incentivar ainda mais
Sim, o Partido Socialista, no seu programa eleitoral, assume 3 objetivos muito concretos em relação às empresas. Como se sabe, temos, por um lado, o objetivo de termos disponíveis, estamos a falar de cerca de 1.500 milhões destinados à capitalização das empresas, por intermédio do Banco de Fomento. Estamos a falar também, para as micro e pequenas empresas, a extinção definitiva do pagamento especial por conta. E temos também os incentivos fiscais para as empresas que acompanhem as políticas de desenvolvimento económico do país. Estou a falar de políticas que contribuam para a criação de emprego e para a criação de emprego qualificado, com melhores remunerações, e também as empresas que acompanhem os dois objetivos com que Portugal está confrontado, quer o objetivo da transição digital, quer também o objetivo das alterações climáticas. No que diz respeito aos setores mais voltados para a inovação e para as tecnologias da inovação, ou se quisermos, para a transição do conhecimento para a estrutura social e para a estrutura económica e produtiva, eu lembro o forte investimento que está previsto no plano de recuperação e de resiliência, que tem incidência muito particular aqui nesta região e neste distrito, nomeadamente as agendas mobilizadoras. Há um conjunto vasto de projetos que estão nessas agendas mobilizadoras, que associam os centros de investigação e de conhecimento, neste caso a Universidade do Minho, com Guimarães, assim como também o Politécnico do Cávado, com empresas que estão hoje a dar o seu salto tecnológico para uma nova forma de produzir, vamos, e de conceber e de se internacionalizar.
Vamos ouvir também André Coelho Lima sobre esta matéria. O que é que se pode fazer mais sobre a indústria na região, André Coelho Lima?
Bom, eu estive aí com atenção, Zé Luís Carneiro, que, pronto, aqui eu diria que tenho aqui uma abordagem diferente, o que é natural, aliás, e é expectável que assim seja, mas uma abordagem diferente porque eu sou efetivamente residente no Distrito de Braga, sou de Guimarães, natural e residente, e portanto a perspectiva aqui não é propriamente regional. Ou seja, nós que somos de cá temos esta, enfim, estamos um bocadinho cansados desta perspectiva de quando
até
ouvem...
Até dá a ideia que é do país estrangeiro, André.
Não, mas...
Também é Portugal.
Pois, mas deixe-me lá terminar que vai ver que até vai concordar comigo. Nós que somos de cá, estava eu a dizer, temos aqui, já estamos um bocado cansados, era aí que eu ia, de quando este debate ocorre no que respeita aos distritos e círculos eleitorais de Lisboa e do Porto, discute-se o país. Quando se discute todos os outros distritos, discute-se as reivindicações regionais do respectivo distrito. Ora, nós achamos, aqui no Distrito de Braga, que, aliás, eu já usei essa expressão há 2 anos e tenho mantido, tenho dito que temos que olhar, o país tem que olhar para esta região como o newcomer, ou seja, é claramente a terceira região urbana ou metropolitana do país, composta, aliás, por um projeto que se chama Quadrilátero Urbano entre as cidades de Guimarães, Braga, Famalicão e Barcelos, e que, no fundo, congregam entre si cerca de 600 mil habitantes. E, portanto, o que significa que as nossas preocupações são as temáticas nacionais. E, sobretudo, quando falamos na dimensão económica e industrial, nós temos as nossas características, como é evidente. Nós temos uma região densamente industrializada, com uma fortíssima tradição industrial, que, aliás, o início da tradição industrial em Portugal, designadamente da indústria têxtil, é nesta mesma região, particularmente no AVE, aí a tal diferenciação um pouco aqui entre o Cávado e o AVE, e todos estes projetos que têm sido utilizados, quem ouviu o Zé Luís Carneiro parece que foi o governo que os fez. Não, isto são projetos que estão disponibilizados pelos programas de apoio e que a fortíssima e ágil indústria local e os empresários locais utilizam e muitíssimo bem para tentarem fazer a sua reconfiguração.
O que está a dizer é que esse sucesso se deve às empresas e não ao Estado, é isso?
Não há dúvida nenhuma, mas é que não há dúvida nenhuma. Estou a dizer e a sublinhar e a pôr em boldo, em negrito, se quiser. Portanto, tudo isto não pode passar no discurso político como sendo uma atenção particular do Estado nesta região, porque não corresponde à verdade. Existem planos aos quais a dinâmica industrial desta região e empresarial desta região acede e naturalmente atingem esses números, não é? E portanto, quanto a isto, aquilo que é preciso dizer, e vamos ser aqui francos, não vamos nesta altura ter aqui um debate como havendo políticas específicas para o Distrito de Braga. Aquilo que é preciso do ponto de vista do Estado no Distrito de Braga é investimento público. E desse ponto de vista, aquilo que tem havido é nada. Ao fim de 6 anos de governação do Partido Socialista, tudo sucede como se nada tivesse sucedido, não é? Ou seja, foi como se não houvesse a administração
central. José Luís Carneiro.
Com o dinamismo das autarquias locais, deixe-me lá só terminar, Zé Luís,
Até porque há aqui diferenças no som e depois quem nos está a ouvir não entende muito bem. André Coelho Lima, duas frases aí para terminar, se faz favor.
Só para terminar, dizendo que de facto aqui tem havido muito pouca atenção por parte da administração central àquele que é a sua competência, que é o investimento público no Distrito de Braga, e quase todos os projetos verdadeiramente estruturantes para as empresas, como sejam coisas tão comezinhas como a ligação aos grandes eixos rodoviários das zonas empresariais mais fortes do nosso distrito, está prometido há décadas e não foi feito, e foi também prometido pelo atual Primeiro-Ministro e acabou por nunca ser cumprido destes 6 anos.
Vamos ouvir o José Luís Carneiro.
Como é evidente, o André Coelho Lima não tem razão no que está a dizer. Ou melhor, os factos desmentem-no com muita facilidade. Primeiro, a ligação de alta velocidade Porto-Braga-Vigo. Essa é uma ligação na qual o Governo está profundamente empenhado, e o Partido Socialista profundamente empenhado, e que terá efeito depois a própria ligação, que é muito importante, nomeadamente para Guimarães, a ligação de ferrovia para a futura estação de ligação à alta velocidade, é uma das prioridades que o Partido Socialista assume claramente nas suas opções de política pública. Dou um outro exemplo. Eu visitei todas as estruturas de saúde deste distrito e não há uma única estrutura de saúde, quer hospitais, quer agrupamento de centros de saúde, que não tenham tido investimento da parte do governo do Partido Socialista. Podia falar de novas unidades de saúde familiares, podia falar de novos investimentos hospitalares, podia falar na criação de novos agrupamentos de saúde familiares com investimento nas infraestruturas. Mas podia, tão importante como isso, ou mais importante que isso, falar do reforço dos meios humanos. Não houve uma unidade hospitalar que eu tenha visitado que não tenha tido reforço de médicos, reforço de enfermeiros, reforço de técnicos de ação de auxiliares de diagnóstico e de assistentes operacionais.
José Luís Carneiro,
mas dou-lhe aqui uma... Mas permita-me um outro exemplo.
Queria ir à saúde e aproveitar a sua deixa para irmos a falar de saúde.
Mas permita-me só esta nota que é muito
conclua,
importante.
Por favor.
Por exemplo, está no plano de recuperação de resiliência dois investimentos muito importantes. Vou falar um para a área do litoral e outro para a área mais interior. A Estrada Nacional, os investimentos na Estrada Nacional 14 e no nó conhecido como nó, que era o nó do Jumbo, que faz a ligação nomeadamente com todo aquele eixo de mobilidade com Famalicão, que é absolutamente indispensável para um outro grande investimento, como o investimento continental. Mas poderia falar, no interior do distrito, o compromisso, que já está também contratualizado com Bruxelas, da ligação de Solurico de Basto à A7. Mas bem, enfim, poderia continuar a dar exemplos então, de investimento público nas infraestruturas antes, e nas condições antes, de posicionamento desta economia
vamos,
no contexto da...
André Coelho Lima, eu queria passar para a questão da saúde, se me prometer 10 segundos...
10 segundos. Eu ouvi com muita atenção, porque o Zé Luís Carneiro começou com uma frase forte que diz: os factos desmentem aquilo que o André Coelho Lima está a dizer, e depois não ouvimos um único facto. Ou seja, aquilo que ouvimos, ao ouvir falar em TGV,
pronto,
ao ouvir falar da ligação da Nacional 14, estamos a falar de coisas que quem, até parece que o Zé Luís Carneiro não está no partido do governo. Quem está no governo, que tem estado a governar há 6 anos e não fez nenhuma dessas coisas, chega ao fim de mais um ato eleitoral a propor que vai fazer a seguir.
Meus senhores, temos de ir...
Quantos anos é que o Partido Socialista precisa para fazer alguma coisa neste distrito?
Temos de ir à saúde.
Talvez 24, mas cheguem, não sei.
Temos de ir à saúde. Temos que falar da saúde, temos que falar do caso do Hospital de Braga e de uma PPP que terminou, um caso que era considerado, ou foi considerado, um sucesso, o Hospital de Braga cotado como, se não o melhor do país, um dos melhores do país, com o desenho que vai sair das eleições de 30 de janeiro, José Luís Carneiro, o PS já admite regressar a um modelo de PPP para gerir, por exemplo, o Hospital de Braga, ou isso é uma matéria completamente fora de questão?
Bom, eu estive reunido com o Conselho de Administração do Hospital de Braga e depois também reuni com os responsáveis dos cuidados primários, assim como também aconteceu com o Hospital de Guimarães e com os cuidados primários. Fiz a mesma coisa em Barcelos e fiz o mesmo também em Famalicão. E no caso concreto de Braga, aquilo que eu pude verificar é que os resultados operacionais na prestação de serviços de saúde, não apenas o nível de qualidade do serviço se mantém, como os resultados operacionais se mantêm positivos e há até uma boa parceria do próprio hospital, quer com as instituições de solidariedade social e também com as próprias misericórdias no que diz respeito à externalização de serviços de saúde, no que diz respeito particularmente ao ambulatório, como há uma boa articulação com os cuidados primários e com níveis de desempenho muito positivos. Queria, aliás, deixar ficar uma nota de reconhecimento, porque o Hospital de Braga serve toda uma região, aliás, como ocorre com todos os hospitais. Aliás, somente quem desconheça por exemplo, a área da saúde no distrito, é que pode ter um discurso localista ou paroquial.
Portanto, não sente, sobre não sente essa distrito, necessidade, é isso que está a explicar.
Não, do meu ponto de vista, e naquilo que eu pude assistir, não senti essa necessidade. Deixe-me dar-lhe uma nota que é importante, só para que fique esta nota para quem nos está a ouvir. É só para saber que só no setor do texto, do vestuário e do calçado, foram 525 as candidaturas aprovadas, na metalomecânica e no material de eletrónica, 318, no comércio, 68. É só para dar uma nota do seguinte, é que...
Mas estamos a falar de saúde agora, José Luís Carneiro.
Sim, o tecido capilar deste distrito tem também tido uma atenção especial no que diz respeito à saúde. E na pergunta que me fez, do meu ponto de vista, não há razão, pelo menos conhecida, que seja do meu conhecimento, que leve a que haja uma reconsideração da decisão que foi tomada.
Vamos ouvir a opinião do André Coelho Lima.
Ora bem, primeiro o Hospital de Braga. Eu acho que essa é, eu diria, a resposta do José Luís Carneiro descreve, digamos, o que não se devia ter feito. Porquê? Nós fizemos uma alteração da PPP para o domínio público da gestão do Hospital de Braga por questões puramente ideológicas. Para o PSD, aquilo que importa não é quem paga o vencimento ao médico, ao enfermeiro ou ao demais profissional de saúde. O que importa é o serviço que é prestado ao cidadão. E aquilo que nos apresenta o Zé Luís Carneiro é que a gestão pública mantém, veja bem, mantém a qualidade do serviço e mantém os resultados positivos. Ou seja, no fundo, não alterou. E eu, aliás, quero dizer aqui o seguinte, quero ter muito cuidado nesta pronúncia, porque todos os profissionais e equipa de gestão que está no Hospital de Braga agora, tanto no hospital sob domínio público como antes no âmbito de uma PPP, merecem todo o nosso respeito e fazem o melhor possível. Aquilo que precisam todos eles é que não haja políticos com debates ideológicos a alterar aquilo que eles têm que fazer, que é o dia-a-dia, que no fundo, como se viu ainda agora, o Hospital de Braga continua, como todos desejamos, a prestar um bom serviço. Não foi necessária a alteração que aqui ocorreu apenas por critérios de natureza ideológica. Mas agora, deixem-me falar, que não posso deixar de o dizer, se estamos a falar de saúde, diga.
Ia-lhe perguntar, fazer exatamente a mesma pergunta que fiz ao José Luís Carneiro, mas perante esses resultados, perante esta atual situação, vê necessidade de regressar a esse modelo de gestão?
Repare, aquilo que é preciso é, tal como lhe disse, é manter os níveis e os índices de prestação de serviço às pessoas. Há aqui uma resposta que eu não seria responsável dar-lhe sem conhecer a dimensão contratual, não é? E sem perceber o que é que significaria. Quer dizer, nós para regressarmos a uma PPP tínhamos que ter os agentes privados interessados em ela regressar. Portanto, não dá para dizermos que vamos fazer o mesmo que o Partido Socialista fez, está a ver? Ou seja, chegou aqui e decidiu mudar a PPP para a gestão pública, apenas porque sim, por birra ideológica. Nós não vamos fazer a mesma coisa. Estando a funcionar bem, ficará a funcionar bem. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa que é importante na área da saúde. Porque, de facto, às tantas até nos esquecemos que, por exemplo, o atual Primeiro-Ministro, António Costa, comprometeu-se com a população de Barcelos, com a construção do novo Hospital de Barcelos, que é um compromisso que tem também ele décadas. Ora, fim dos 6 anos de governação socialista, aquilo que aconteceu é rigorosamente nada. Nenhum terreno sequer existe. E posso-lhe dar aqui um exemplo que acaba por ser paradigmático. É que há um laboratório de hemodinâmica no Hospital de Guimarães, que está pago pela comunidade, ou seja, que está ao dispor da comunidade para poder utilizá-lo ao serviço daqueles que precisem do tratamento com um equipamento de topo, e está fechado há um ano, sem poder ser utilizado, preso em burocracias do Ministério da Saúde. Portanto, nós podemos chegar a esta altura com discursos gongóricos, mas de facto, quando estamos em funções, não resolvermos as coisas, de pouco adianta, não é?
José Luís Carneiro, quer ainda dizer alguma coisa sobre isto ou podemos avançar?
Não, fundamentalmente o que se pode dizer é que esse assunto que agora foi colocado pelo André Coelho Lima tem tido, da parte do Sr. Presidente da Câmara de Guimarães, uma intervenção permanente. Aliás, o Sr. Deputado também, Luís Soares, tem tido essa intervenção permanente. Na semana passada foi objeto, aliás, de reconsideração dos termos em que as coisas tinham ocorrido, porque o Dr. André Coelho Lima sabe bem que os responsáveis da administração de recursos públicos têm obrigações muito especiais e é, portanto, a cuidar dessas obrigações de serviço público e agora, ao mesmo tempo, de serviço público, que, do nosso ponto de vista, estará para breve uma decisão sobre essa matéria. Eu queria dar conta de que, quanto a Barcelos...
O governo não fez nada.
Essas afirmações são, de facto, muito levianas e não são
levianas. São levianas. Vai-me desculpar. Estas é que são factos. Estas é que são factos. Está a ver? As suas são projeções de factos. Estas são factos. Está ali o laboratório pronto para funcionar.
O que eu vi também, que devia... Era muito importante que o Dr. André Coelho Lima falasse dos novos serviços de urgência que foram investimento deste governo no Hospital de Guimarães. Devia falar também da nova USF que tem no seu município, o município de onde é oriundo, como investimento do próprio governo. Reparo que não tem tido a oportunidade de conhecer esses equipamentos, ou então esqueceu-se de o referir nesta mesma sessão.
Sabe que é uma diferença entre nós. Eu não ando a visitá-los, não ando a visitá-los, não é? Eu conheço-os, não é? Há aqui uma diferença entre nós, eu não os visito em contexto.
Então, e reconhece que foram investimentos do governo.
Sabe o que é que lhe posso dizer sobre isso? Posso lhe dizer que a verba para a urgência do Hospital de Guimarães já estava destinada pelo governo anterior a 2015, e posso lhe dizer ainda que a Câmara Municipal de Guimarães efetivamente fez um investimento avultado na urgência, coisa que não tinha que o fazer, assumido pelo próprio Presidente da Câmara de Guimarães, que teve que o fazer para poder desbloquear a construção que era necessária da urgência. Mas, e, portanto, é isso que lhe posso dizer.
Posso, meus senhores.
Senhor, de uma ponta à outra do distrito, os investimentos na saúde são evidentes para todos.
Mas, senhores, temos de avançar, temos já poucos minutos, temos aqui 3, 4 minutos e temos de terminar. E obviamente também, e pegando naquilo que o André Coelho Lima dizia há pouco, olhar para isto também numa perspectiva nacional, porque Braga é cada vez mais um distrito que atrai cada vez mais pessoas, e ainda bem que assim é. E olhando para uma perspectiva mais nacional, José Luís Carneiro, quando é que vamos perceber o que é que o PS vai fazer no dia 31 de janeiro? Vai ser só no dia 31? Até lá não haverá nem uma pista sobre aquilo que o PS vai fazer se falhar a maioria absoluta?
Bom, o Partido Socialista tem uma mensagem que é clara. E a mensagem clara é que o Partido Socialista precisa de condições para ter estabilidade no exercício das funções governativas. Não pode ficar dependente dos taticismos políticos que, como se viu agora há pouco tempo atrás, por razões meramente táticas, mesmo no momento em que o país vive uma crise pandémica, económica e social, não olharam a meios para derrubar, para no fundo chumbar o orçamento de Estado. Ora bom, essa maioria é aquilo que estamos a pedir aos portugueses, não pedimos uma maioria pela maioria, pedimos uma maioria porque ela é importante para garantir que o país vence esta pandemia, que cria condições de crescimento económico e social, que consegue valorizar os rendimentos médios e avançar com uma política de crescimento económico que nos permita também reduzir a carga fiscal, nomeadamente em sede de IRS, para precisamente as famílias de rendimentos médios, e para alcançarmos esses objetivos de crescimento económico e de justiça social, precisamos de uma maioria que nos dê estabilidade ao país e que dê previsibilidade ao país.
As sondagens indicam que isso, para já, poderá não acontecer. E é legítimo ao eleitor também querer saber o que é que o PS vai querer fazer no final.
Bom, o eleitor aqui tem a opção é a opção de dar, a opção de votar numa maioria estável e duradoura, que dê previsibilidade, ou então optar por uma solução política que mantenha a instabilidade, e julgo que o país precisa de tudo menos de instabilidade.
Vamos
política.
Ouvir também o André Coelho Lima. André Coelho Lima, até que ponto o facto do PSD se mostrar disponível para, em caso de necessidade, de viabilizar um governo do Partido Socialista, não retira força ao PSD? Porque é que um eleitor vai votar no PSD sabendo que poderá viabilizar um governo do Partido Socialista? Pelo menos durante 2 anos.
Eu perguntava-lhe por que não. Vamos a ver. O PSD candidata-se a estas eleições com o objetivo de as vencer e de poder governar. Este é o objetivo do PSD. Isso que seja claro, e não há margem para a mais pequena dúvida. Aliás, na pergunta que há pouco fez ao José Luís Carneiro, estava íncito quase que como adquirida a vitória do Partido Socialista. Esse é um pormenor que eu não posso deixar passar. Agora, o que também se exige de nós e que se exige de todos nós, é alguma clareza quanto àquilo que faremos. Aquilo que foi dito pelo PSD, pelo presidente do PSD, foi apenas essa mesma clarificação da situação política, ou seja, ele disse assim: se porventura nós não formos a força política mais votada, viabilizaremos aquela que for a força política mais votada pelos portugueses, tal como esperamos que, se viermos a ser nós a força política mais votada, o segundo partido mais votado viabilize aquela que for a escolha dos portugueses. É tão simples quanto isto. Chama-se isto respeito pela democracia e respeito por aquilo que determinam os portugueses. Se as pessoas preferem que nós estejamos aqui com, enfim, com fitas, não é? Que às vezes se gosta, toda a gente diz que quer ganhar com maioria absoluta, toda a gente quer a totalidade dos deputados, enfim, nós temos o dever de ter a ambição de vencer, de ter a ambição de governar, de ter um projeto que sustente essa mesma ambição. Mas temos o mesmo dever de ser claros quanto àquela que será a postura. Isso não é derrotismo, é apenas falar a verdade, dizer a verdade às pessoas. É as pessoas saberem exatamente aquilo que contam. Porquê que se tinham de afastar do PSD? O facto do PSD de clarificar esta sua postura é uma postura de responsabilidade. Diga-se a verdade que vários orçamentos, aqui já não digo governos, foram aprovados por direções do PSD no passado que não tinham, ou seja, governos do PS que foram aprovados. Nós temos isto na história. Aliás, nós só temos dois governos de maioria absoluta, do professor Cavaco Silva e do engenheiro José Sócrates, por sinal de muito má memória para todos nós. Mas são os dois únicos. Todos os outros conseguiu-se governar. O que é preciso é que se respeite o resultado eleitoral e se não retire em momento nenhum a ambição e o foco em poder vencer, que é naturalmente isso que o PSD tem, não para vencer, não para ter a vitória eleitoral, mas para poder governar André nos termos Coelho em que consideramos que o país precisa.
Muito obrigado André Coelho Lima e também ao José Luís Carneiro. Muito obrigado por aceitarem este nosso convite da Rádio Observador para participar neste debate entre os dois número 1, cabeças de lista pelo distrito de Braga às eleições de 30 de janeiro. Foi aqui uma conversa que andou entre necessidades mais locais e também uma perspectiva mais nacional, isto no dia em que António Costa e Rui Rio vão ser os protagonistas de um debate que vai ser transmitido pelas três televisões. Ainda uma nota, amanhã, aqui na Rádio Observador, vamos poder ouvir o debate sobre Lisboa, o debate com os 9 elementos das listas que concorrem por Lisboa, 9 elementos, porque são os 9 partidos que têm assento parlamentar. Vai ser depois das 2 da tarde.
Rádio Observador, Braga, 98.4. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.